nesta área e, portanto, ausentou-se do debate. Por isso queria felicitar o PAN pelo projeto que aqui apresenta. E queria começar por comentar as palavras do deputado do PSD, António Topa Gomes, que diz que o Partido Socialista e o Governo, que nomeadamente na relação que é tida com as câmaras municipais, pode haver aqui posse coerciva dos municípios em relação ao património do Estado. Ora bem, nada mais errado, porque se há momento em que há uma relação aberta e de passagem e de transferência de competências para os municípios, é com este Governo e é o Partido Socialista que está a fazer esse entendimento, e nunca aconteceu com governos anteriores, e não há nenhum complexo de passar do Terreiro do Paço para o País Real, imóveis, centros de saúde, escolas, e portanto o PSD perdeu uma oportunidade que todos sabemos que está a acontecer, aquilo que nunca aconteceu. Também em relação ao PRR, diz o PSD, que estão a ser afetadas muitas verbas para a habitação. Pois bem, o que assistimos na Comissão de Fundos Comunitários é o PSD dizer que os fundos são poucos para essa área. Foram afetados muitos fundos, felizmente, e vamos com isso ter muitas habitações construídas em parceria com as câmaras municipais, distribuídas por todo o território. Eu acho que isso é importante para todos nós e, portanto, o importante é que sejam efetivamente construídas, com todos os constrangimentos que sabemos, que são muitos, que há falta de empresas, que há falta de mão de obra, isso todos conhecemos, mas não nos vai impedir até 2026 de termos esse objetivo cumprido. Como todos sabemos, para este Governo, o direito à habitação constitui-se como um dos pilares do Estado Social e o Governo assumiu o compromisso de criar um parque habitacional público a custos acessíveis que dê resposta a todas as famílias e pessoas em situação de dificuldade de acesso à habitação, assumindo-se como um dos direitos sociais a sua vocação universal. O Governo está a implementar uma estratégia nacional para disponibilizar imóveis de propriedade pública para fins habitacionais, reforçando assim o parque habitacional público ou com o apoio público. Deste modo, está a garantir o acesso à habitação enquanto direito universal a todos quando possam estar a viver uma maior dificuldade no seu acesso. O Governo atribuiu ao Instituto Nacional de Habitação, ao IRU, a missão de realizar um inventário importante, reconhecemos, que deve abranger os imóveis de domínio privado do Estado, da administração pública indireta do Estado e do setor empresarial do Estado, que sejam de uso habitacional. Por outro lado, este inventário deve também considerar os imóveis públicos devolutos ou disponíveis, incluindo terrenos cujas condições ou características permitam a sua afetação à criação de habitação, seja diretamente ou mediante processo de reconversão ou de construção. Já a Lei de Bases da Habitação veio estabelecer o dever do Estado de recorrer prioritariamente ao património edificado público como forma de assegurar o cumprimento da sua função social de garantir o acesso universal à habitação. Este recurso é extensível aos programas habitacionais destinados ao arrendamento, promovendo o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade pública. Assim, e no âmbito do seu programa, o Governo tem em marcha o plano de reabilitação do património público destinado ao arrendamento acessível. O objetivo é reforçar o parque habitacional com apoio público e, deste modo, contribuir para a garantia do direito à habitação. Neste sentido, foi criada ainda uma plataforma eletrónica para promover o reporte de informação. A médio prazo, o Governo pretende colocar no mercado, a preços acessíveis, 15 mil fogos do Estado. Atualmente, temos mais de 10 mil habitações identificadas para promoção do arrendamento acessível, das quais cerca de 7 mil já se encontram em fase de execução e 3 mil em análise. Concluindo, sem margem para dúvidas, o Governo tem já em curso a maior mobilização de sempre do património devoluto do Estado, destinado à habitação. Esta é uma transformação gradual, progressiva e necessariamente prolongada, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Relativamente à proposta que temos aqui em cima da mesa por parte do PAN, obviamente que este inventário é relevante, aliás, do nosso ponto de vista, ele já devia estar feito há bastante tempo e, portanto, ele peca é por tardio e, obviamente, que é importante conhecermos qual é que é a realidade do património do Estado para que se possam construir as políticas públicas em torno do mesmo. Mas eu creio que neste debate, e já ouvimos praticamente todos os partidos, apesar de não todos, mas nós percebemos que temos problemas absolutamente imediatos e urgentes para resolver no que toca à habitação. No entanto, continuamos a não ter respostas que sejam eficazes desse ponto de vista. Recentemente, como já foi referido, tivemos a aprovação do Mais Habitação. Todos percebemos que, na verdade, o Mais Habitação não belisca em nada os interesses que nos levaram à crise em que nós estamos atualmente, nomeadamente os interesses imobiliários, e, portanto, não há nada que responda ao problema da especulação, que pare a especulação, que limite efetivamente os preços altíssimos das rendas, mas também para a compra. Não há nada neste programa que resolva este problema, muito menos no imediato. Ontem mesmo tivemos a notícia de que, afinal, António Costa finalmente percebeu que o regime dos residentes não habituais seria para acabar. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro apercebe-se disto já tarde demais e, em segundo lugar, apercebe-se dessa situação quando foi este regime que permitiu que as nossas cidades estejam hoje votadas à especulação imobiliária com preços absolutamente inadmissíveis e incomportáveis para qualquer cidadão que trabalhe nas nossas cidades, no nosso país. E, portanto, novamente, voltamos sempre ao mesmo. O Partido Socialista consegue fazer vários anúncios, consegue fazer muita propaganda, mas o que não consegue fazer é responder ao problema da habitação com propostas imediatas que consigam, de uma forma rápida, controlar os preços. E dizemos controlar os preços porque é preciso ter coragem para controlar efetivamente o problema onde ele está. E é isso que nós não vemos, nem do Partido Socialista, nem por parte da direita. Há zero vontade de controlar preços, de colocar tetos nas rendas, de colocar a banca a pagar aquilo que está a lucrar nos últimos anos, que nunca lucrou nas últimas décadas no nosso país, à custa, e lá está, também dos créditos à habitação e dos juros que foram crescendo. E, portanto, nos debates sobre habitação, é importante nós percebermos efetivamente o que é que o Estado tem e o que é que o Estado pode oferecer, e é importante que a oferta pública aumente, isso é absolutamente essencial, apesar de até haver propostas neste Parlamento de partidos como o PSD que pretendem facilitar a alienação de património do Estado, que é uma coisa um pouco estranha no cenário onde nós estamos atualmente, mas efetivamente não basta olharmos, como o projeto do PAN faz, para a questão do património do Estado, é preciso irmos muito mais além e de uma forma muito mais eficaz e muito mais rápida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Neste debate que supostamente trata de questões de habitação, a nossa primeira palavra é para daqui saudar os milhares e milhares de pessoas que no passado sábado, dia 30, em dezenas de cidades de norte a sul do país, ergueram a sua voz em defesa do direito à habitação, disseram baixem as rendas, subam os salários e exigiram uma outra política em que a prioridade seja a vida das pessoas e não o lucro dos bancos. O que reclamam é respostas concretas. Mais habitação pública, controle de rendas e prestações e não a demagogia e provocação barata que volta e meia nos trazem também aqui nesta Assembleia, desprezando o desespero de centenas de milhares de famílias. O ponto de partida para este debate e para estas propostas em apreciação é o famoso inventário do património habitacional do Estado, que já devia estar feito há anos e em constante atualização. A questão central deste debate é porque é que ainda não está feito o inventário. Há anos que essa medida está identificada, decidida, aprovada, em vigor, mas o tempo passa e o inventário não avança. Aliás, este debate tem até essa marca insólita de apreciar agora uma de duas iniciativas que nas suas exposições de motivos esclarecem e demonstram ao pormenor por que motivos não tinham nada de ser aprovadas. Falam do Decreto-Lei 82-2020, que expressamente determina e regula a realização do inventário do património imobiliário do Estado com aptidão para uso habitacional. Falam do sistema de informação de gestão do património imobiliário público e dos recursos alocados de fundos do PRR para financiar essa intervenção. Falam do Decreto-Lei 280-2007, que estabelece o regime jurídico do património imobiliário público e que define o respectivo programa de inventariação. Falam disto tudo. Apontam o dedo ao Governo pela falta de concretização com medidas concretas para cumprir o que está expressamente previsto na lei. Conclusão. Isto resolve-se é com uma recomendação da Assembleia da República. É esta a solução que o PAN, aliás, tal como o Chega, nos oferece. Se está na lei, se o Governo promete mas não cumpre, a Assembleia recomenda. E, entretanto, o património público continua a dilapidar-se, as pessoas continuam sem casa e os lucros da banca continuam a aumentar. Senhoras e senhores deputados, parece que há mesmo quem faça questão que se perca tempo, mas é preciso que não se perca mais tempo. É preciso que não se perca mais tempo com discussões e propostas que não respondem à situação dramática de milhões de pessoas neste país. É preciso, acima de tudo, que não se perca mais tempo com as medidas que efetivamente respondam a esta emergência social na habitação. Travar o aumento das rendas e prestações, proteger a casa de morada de família, promover investimento digno desse nome em habitação pública, desde logo conhecer de forma rigorosa e utilizar de forma competente o património do Estado para fins habitacionais. É mesmo caso para dizer, basta de conversa. Haja coragem política para enfrentar os interesses do poder económico, dos bancos, dos fundos de investimento, das multinacionais, para que a habitação seja mesmo um direito. Para isso, contam connosco. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos este ponto 2 da nossa ordem do dia. A mesa não dispõe de mais inscrições. O Sr. Deputado António Topa Gomes deseja fazer uma intervenção aproveitando os segundos de que dispõe, é isso? Então faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de dar só duas notas finais neste recado. A primeira refere-se quanto à descentralização e com toda a amizade que tenho com o Sr. Deputado José Rui Cruz. Não sei se já foi autarca, se não, mas foi autarca e alguma vez teve que negociar património do Estado com o Estado Central, certamente tenho a certeza de como era essa dificuldade. E basta ver as condições com que na descentralização, por sinal, uma medida que os nossos dois partidos concordaram, em que medida, por exemplo, as escolas foram passadas aos municípios. Depois foram revistas, mas não era seguramente um bom negócio para as autarquias. Em suma, porque gostava de facto de me focar no debate, a verdade é que se nós queremos o Estado a construir e a ter património, só temos uma alternativa. É geri-lo tão bem ou melhor que os privados. E isso não se faz sem conhecermos esse inventário. Muito obrigado.
Para uma intervenção curta, tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer ao Sr. Deputado António Topa Gomes, retribuir-lhe a simpatia que fez ter para comigo, mas dizer-lhe que sim, fui autarca e nesses tempos era muito difícil lidar com o Governo, mas muito desse tempo era, o Governo era mesmo do PSD. E quando o Governo já foi há muitos anos, foi no século passado, e esperamos que não seja tão depressa novamente. Mas era de facto um problema lidar com o PSD, mas os tempos mudaram, são outros. E hoje este Governo, não sendo perfeita a relação entre o poder local e o poder central, as coisas são muito mais simples, é muito mais fácil o relacionamento entre o poder local e o poder central, e todos os partidos reconhecem isso, as coisas têm melhorado e o atual Governo tem dado o exemplo e isto todos sabemos reconhecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos então o nosso ponto 2 da ordem do dia. Passamos ao ponto 3, proposta de lei número 27 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que assegura o aumento do subsídio de risco para os profissionais das forças e serviços de segurança, e projeto de lei número 910 do PCP para apresentar este projeto de lei. Tem a palavra ao Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Os profissionais das forças e serviços de segurança têm direito a um suplemento de risco que faça jus à perigosidade e à penosidade das suas funções de manutenção da segurança e da tranquilidade dos cidadãos. Estes profissionais devem ter condições adequadas à missão que lhes está confiada, devendo considerar-se a exposição destes profissionais